Contrariamente às previsões avançadas pelo Ministério Público, não foi cumprida a data inicialmente indicada para o fim da primeira fase das audições contra os 15 ativistas mais dois, todos acusados de atos preparatórios de rebelião e atentado contra o presidente José Eduardo dos Santos. O julgamento, que teve início na última segunda-feira, conheceu uma movimentação mais vista, com a mobilização de grupos da sociedade civil e independentes e outros que se julgam defensores da justiça angolana. Os advogados de defesa afirmam que o facto do processo ter sido entregue à defesa apenas no primeiro dia de julgamento pode contribuir para somar mais tempo, ou seja, consumir mais de 2 semanas. E nesta primeira semana de julgamento, ficou marcada com denúncias de que os jovens detidos teriam sido agredidos no Tribunal de Benfica por agentes dos serviços prisionais, uma situação que levantou os ânimos dos familiares e apoiantes dos jovens. Sobre este caso, o advogado de defesa Walter Tondela garante que foi feita uma participação por crime de ofensa corporal, uma vez que alega que um dos ativistas chegou a ser ferido com choques elétricos.
Nós já apresentamos essa preocupação em tribunal. Terá, de certa forma, havido um dos agentes penitenciários, terá, com alguma força e com choques elétricos, ferido o réu Banzanza. E já informamos isso ao tribunal e também vamos, de certa forma, proceder à competente participação criminal por crimes de ofensas corporais e com agravante, no tanto, de abuso de autoridade. Né? Sendo autoridade, os agentes penitenciários têm de proteger os réus e os reclusos e não, de certa forma, os agredir. E que essa situação, de certa forma, cria alguma pressão psicológica e tortura psicológica ao próprio ativista Banzanza. Né? São visíveis contrafactos, não há argumentos. Nós vimos os ferimentos essa manhã e contrafactos não há. Aliás, a pessoa que comete o ato não é obrigado a falar a verdade. Tem o direito até de mentir e de se manter calado. É normal que a pessoa que praticou esse ato tenha dito que não praticou. A lei também dá esse direito de negar.
Entretanto, o porta-voz dos serviços prisionais negou a denúncia apresentada pelos advogados de defesa de que os jovens teriam sido agredidos no Tribunal do Benfica. Segundo o inspetor Menezes Cassoma, tudo não passou de uma simulação do arguido que pretendia levar para o tribunal um dos colchões da cadeia.
O que se deu relativamente ao recluso Banzanza deveu-se a um desacato. O recluso em causa pretendia trazer para este tribunal parte de um colchão e este foi impedido de trazê-lo e, a partir deste impedimento, foi adotando o comportamento nada abonatório.
Por que é que ele foi impedido?
Porque sabemos de antemão que o serviço penitenciário não é o patrão da estrutura em que nós nos encontramos. E qualquer objeto estranho trazido de um estabelecimento penitenciário para o estabelecimento deve ser feito mediante contacto prévio à superestrutura do tribunal. Só por esta razão, nós entendemos que qualquer objeto, antes de vir cá, trazido pelos reclusos, mereceria autorização prévia das instâncias superiores do tribunal.
Ele foi espancado?
Em momento nenhum o recluso em causa foi espancado. O que se deu é que o recluso estava na cela e, como não encontrou o colchão, pura e simplesmente tentou-se insurgir saindo da cela, atirando-se brutalmente para o gradão e daí caiu no chão e foi gritando como se alguém lhe tivesse espancado. A posterior, como sabemos, temos aqui uma equipa de psicólogo destacado. Foi-lhe informado que qualquer objeto, no caso concreto, o colchão que ele pretendia trazê-lo do hospital para cá, mereceria autorização. Depois de muito mais calmo, ele percebeu e pediu desculpas, porque percebeu que o comportamento dele em nada ajudava-lhe e que a reação dele não tinha razão de ser.
Como é que ele se encontra neste momento?
Neste momento está calmo, consciente de que o ato que ele teve ontem foi negativo. O recluso está calmo, depois de bem aconselhado pela equipa de psicólogos destacada aqui nesse local.
Por outro lado, o terceiro dia em tribunal ficou também marcado com a possibilidade de mais um processo de crime contra alguns dos ativistas, com origem dentro da própria sala do tribunal. Em causa estão danos de bens públicos. Neste caso, os bens públicos referem-se às t-shirts dos serviços prisionais e os danos ao facto de os ativistas terem inscritos nas mesmas, danificando assim o bem público, uma vez que se trata de propriedade do Estado. O advogado de defesa, Walter Tondela, acredita que as sessões de julgamento dos ativistas não vão terminar como estava inicialmente previsto. Por isso defende que os seus constituintes sejam julgados em liberdade.
O ativista Itel Chivonde está a ser ouvido em fase do interrogatório. Já foi ouvido pelo meritíssimo juiz de direito, também já foi ouvido pela magistrada do Ministério Público e agora vai ser, no entanto, também perguntado e interrogado pelos advogados, né? Exato. Agora, o que se passa é que a audiência está muito lenta, né? Vocês vejam que são 17 réus e até o momento estamos ainda no segundo, né? A Constituição prevê que, tendo a ver o princípio da celeridade, é para aí não se entende por que motivo estamos ainda, mas é uma situação que só o meritíssimo juiz-presidente pode fazer referência. O tribunal tem que ser célere, tem de, no entanto, agir conforme a Constituição. São 17, estamos no segundo. E depois o mais grave não é isso. O mais grave é que eles se encontram privados da liberdade e deveriam ser colocados em liberdade. E assim o julgamento poderia demorar o tempo que poderia demorar. Agora, privados de liberdade, com essa, de certa forma, pouca agilidade do nosso tribunal, de certa forma, não preenche o requisito legal, constitucional, que é a celeridade processual.
Para o jurista Domingos das Neves, os atropelos contra os princípios da legalidade, para além de desvirtuar o direito, enfraquecem o próprio Estado angolano.
Um país, um Estado que se desvirtualiza o direito e a justiça, corre certos riscos, porque as instituições, sabemos que as instituições que administram a justiça são importantíssimas para a manutenção da estabilidade social de um determinado país e, portanto, para o fortalecimento até das próprias instituições do Estado. E fazendo o caminho contrário ao do princípio da legalidade e ao da supremacia das leis sobre qualquer outro interesse, capricho, político, se quisermos, desvirtua o direito e o desvirtuar o direito enfraquece o próprio Estado, enfraquece o Estado e as suas instituições. E nós temos que começar a pensar nesse sentido. Temos que começar a orientar as nossas ações como cidadãos, como instituições do Estado, como instituições que administram a justiça, como políticos, neste sentido. Quando falamos de Estado de Direito, estamos a falar de qualquer coisa de muito sério. É um desafio grande, porque há sempre essa tendência, há sempre essa tentação de fazer com que outros interesses sobreponham-se ao direito. Tanto quando outros interesses se sobreponham ao direito, deixa de ser um Estado de Direito e passa a ser outro tipo de coisas. E então, eu acho que a chamada de atenção é exatamente essa. Estarmos atentos para não cairmos na tentação de desvirtuar o direito, porque com desvirtuar o direito, desvirtuamos todo o Estado. E nós todos ficamos desvirtuados e, portanto, frágeis, debilitados e suscetíveis de sermos manipulados por outros interesses que não são aqueles da realização da justiça, que é o fim último do direito. E a realização da justiça se faz com base na verdade dos factos, não nas hipóteses, no hipotizar, mas na veracidade dos factos. E é preciso procurar, é preciso ter essa predisposição técnica, científica, e também de consciência dos operadores de justiça na busca desta verdade. E quando não acontece isso, como já disse e repito, existe o desvirtuar do direito. E nós conhecemos estados que estão desvirtuados desonrados porque o direito foi desrespeitado. O direito e a realização da justiça foi desrespeitado com base na verdade. E nós não podemos cair nessa lógica. Nós não podemos ter a tentação de cair nessa lógica. Sei que não é um esforço fácil, porque é uma questão de mentalidade. Nós vivemos durante muito tempo, de 75 até 92, mais ou menos, num estado em que o direito era sobreposto pelos interesses políticos, e é normal que isso aconteça naquela configuração de estado ideológico. Mas já de 92 a esta parte, é verdade que veio a guerra atrapalhar isto tudo. Nós só estamos de 2012 até agora em paz, mas vejo que se investe muito pouco nesta formação da consciência, sobre da consciência coletiva, naquilo que é o respeito que se deve à justiça, às instituições do Estado, mas em primeiro lugar na consciência daqueles que administram a justiça. Eu espero sinceramente que se tenha na base disso tudo a procura da verdade material dos factos.
Entretanto, João Manuel, da Ordem dos Advogados de Angola, aponta os possíveis cenários que podem determinar o desfecho deste julgamento, também considerado como um dos mais mediáticos dos últimos anos.
Bom, depois dessa questão das questões prévias, o Tribunal autorizou a leitura da acusação, da pronúncia e de uma contestação, que uns advogados apresentaram a contestação e leram, e depois o Tribunal então passou para a audição dos réus. Começou a ouvir um dos réus, vai continuar até ouvir todos os réus, depois vai ouvir declarantes, que são pessoas que de uma ou de outra forma tiveram conhecimento do processo, e vai produzir demais prova. Pode haver acariação, pode haver junção de documentos e outras diligências de prova. Depois da prova estar toda produzida, o tribunal então vai dar a possibilidade das partes, quer a acusação, quer a defesa, fazer um discurso final sobre a produção da prova, que é chamada a alegações orais, e o tribunal então vai se recolher e vai definir aquilo que ficou provado e não ficou provado. Se ficar provado que os crimes pelos quais esses réus são acusados, se ficar aprovado esses crimes, as pessoas vão ser condenadas e vão ter, claro que terão possibilidade de impugnar. Se não ficar aprovado, ou se houver dúvida sobre esses factos de que são acusados, as pessoas vão ser absolvidas, de acordo com a lei. Nos processos mediáticos, né, porque os juízes, os procuradores são todos humanos, há sempre uma pressão social sobre o aplicador da lei. Mas daquilo que constatei hoje, o julgamento correu na sua normalidade. Tanto se permitiu a defesa e a acusação terem posições e manifestarem, como se admitiu o contraditório. Né? Que me parece que neste processo, se é verdade que há aqui uma pressão social, também é verdade que, por causa disso, há um cuidado maior para se produzir uma prova e se realizar um julgamento que não haja críticas ou base para a contestação. Tanto é assim, só para lhe dar um exemplo, que regra geral noutros processos judiciais nós vemos que os assessores populares até são funcionários ou não são formados em direito. Mas nesse julgamento, por exemplo, os assessores populares são juízes de direito. Ou seja, nós temos um tribunal que não é constituído só por um juiz de direito, mas por três juízes de direito que estão a julgar esse caso. Depois também vimos que a própria acusação, para além da magistrada do Ministério Público, fazia-se acompanhado de um outro colega que também era magistrado do Ministério Público, e a própria defesa era constituída por cerca de quatro advogados. Então, há aqui também o interesse do próprio tribunal em permitir que a prova seja produzida de forma limpa, sem violações, nem a direitos fundamentais, e permitir que seja no tribunal onde se vai julgar os casos, não na praça pública. Uma coisa é certa, o Presidente da República, o Executivo, não deu instruções nenhuma ao Poder Judicial para soltar ou não esses indivíduos. E esses indivíduos estão a ser tratados da mesma forma que são tratados quaisquer réus. Quaisquer réus. Eu acho que nesse processo fica claro, mas só começou agora. Né? Vai continuar as sessões, mas fica claro que o Tribunal está a julgar de forma independente e está a fazer o máximo de garantir sempre o exercício livre do direito de defesa e de acusação e do contraditório também. Esse tipo de crime choca sempre entre interesses fundamentais da sociedade e do Estado e interesses individuais das pessoas. E no início desses processos a nível internacional, houve sempre muita resistência em criminalizar essas condutas. Mesmo, por exemplo, na Inglaterra, a apologia ao terrorismo, ou seja, alguém dizer que por exemplo, que faz a apologia aos atos de terrorismo, mesmo que fizer, por exemplo, por internet ou por outro meio, essa mera apologia ao terrorismo é crime. E por isso os Estados agora têm aqui uma preocupação acirrada em criminalizar comportamentos que possam no final levar à destruição do próprio Estado. E esse exemplo que se deu nos Estados Unidos também poderia se colocar aqui em Angola, porque no início desse processo o que se disse foi que essas pessoas que estavam a ser acusadas estavam a ler um livro. E se disse muito que cá em Angola bastava se ler um livro que era preso. Mas não é isso aqui que está em causa. O que está em causa é se verificar se esses indivíduos que estão a ser acusados estavam não preparar atos de rebelião e atentados contra o Presidente da República e contra os órgãos de soberania. Se isso se verificar, a nossa lei diz que isso é crime. Mesmo que não se tenha passado para a execução de atos de rebelião nem atentados contra o presidente. Mas a mera preparação de acordo com a lei nesse tipo de crime é punido em si.
João Manuel Domingos das Neves, Walter Tondela e Menezes Kassoma foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.